Estamos?
Acho que sim.
Este meu fascínio por todo o campo que existe entre as contrariedades ou aparente contrariedades, contradições, opostos, que muitas vezes, ou quase sempre, se revelam paradoxos, quando conseguimos ir além de A ou B, de uma coisa ou outra. Trouxe-me esta inquietação interessante que se revela com o facto de as rotinas do dia-a-dia nos darem estrutura, corpo, suporte, fio condutor, chão, e por outro lado, a ciclicidade, não só de um dia, não só de nós mesmos, num reconhecimento momento a momento do que está a acontecer connosco, e também ciclicidade noutros campos temporais, como meses, semanas, estações, ano, nosso próprio ano de renovação em cada aniversário, eventos sociais que também têm alguma componente. E esta dança entre a rotina e a ciclicidade é uma dança que eu sinto que ando a aprimorar há bastantes anos. Talvez há 15 anos, quando comecei objetivamente a querer, na altura, tirar o máximo de proveito de cada uma delas. Como respeitar e usufruir o melhor de ter uma rotina para me cuidar em todos os aspectos, corpo, físico, mente, alma, toda culturalmente, socialmente, todo esse âmbito, e também perceber que, enquanto se renova permanentemente, está sujeito a algo orgânico, a algo que a natureza nos mostra, a algo que nós não controlamos e que muitas vezes somos apanhados desprevenidos. Que são ciclos mais longos, ciclos mais curtos, ou estados. Como é que tu vês esta dança? Ou melhor, se calhar, como é que tu a sentes em ti? Que a proposta deste podcast é trazermos muito a nossa própria experienciação como a verdade percepcionada. Muito bem-vinda, Inês, ao nosso segundo episódio juntos, o podcast do Observador do Observador. Adoro olhar para ti, agora vou-te escutar.
Olá, Nuno. Olá a todas. Olá a todos. É uma alegria novamente estar aqui e falar sobre paradoxos. Acho que essa é a primeira grande riqueza desta introdução, o reconhecimento da existência do paradoxo e de que a vida é feita de paradoxos. Só ficar com isso já é gigante. Acolher, reconhecer.
Porventura, esse foi o primeiro fator que eu poderia dizer do meu despertar utilizando um termo que é muito usado, que foi quando me consegui mover entre paradoxos e não ter que escolher um e não ter que ter defender uma opinião, defender um dos lados, situar-me, ter uma posição definida, de ser apenas espaço e movimento onde me podia movimentar, é isso, no infinito campo, momento a momento, que a meditação nos dá. Back to you.
O acolhimento do paradoxo como algo inerente à vida é um lugar muito potente. E também esse lugar de não ter que existir uma escolha, não é? Reconhecê-lo apenas e ficar com ele já é o lugar, ficar com ele sem expectativas de ter que optar, de ter que o caminho nos indique que devemos acolher apenas uma parte, acolhê-lo por completo, sentarmos com ele. E depois esse desafio gigante que trazes do foco, da estrutura, do planeamento como algo fundamental para a nossa regulação nervosa, para a nossa concretização humana. Tem sido assim uma grande área de investigação na minha vida. Há alguns anos deixei o meu trabalho normativo, não é? Deixei aquela rotina pré-estabelecida e dediquei-me a criar a minha própria, a criar o meu próprio trabalho e estrutura. E tem sido uma exploração gigante tentar perceber o que é necessário estruturar e o que é necessário acolher, não é? Desta ciclicidade, como falas, deste lado selvagem da vida que é sensível a tudo e permeável a tudo e poroso. Não há uma fórmula. Há muito poucas fórmulas para a vida. Há observações. Eu acredito que é muito importante termos essa rotina base, essa estrutura que já sabemos que nos molda os dias, que traz alguma organização, que traz alguma forma como guia e como conhecimento e como algo que dá chão ao nosso sistema nervoso e depois mantermo-nos num lugar em que ela pode ser mexida porque naquele dia nos estamos a sentir de uma certa forma, porque a estação do ano que acontece em nós e à nossa volta nos leva para outro caminho e noutras direções, porque aconteceu uma situação que fez com que tínhamos que rever e tomar outra direção durante aquele dia, vamos falar assim por dias, mas eu acho que é sobre acolhimento e sobre não ter necessidade de encontrar uma fórmula. Há um pequeno exemplo que resume isto e que eu trago muito, que é o inserirmos uma prática diária no nosso dia-a-dia. Ok, agora eu vou praticar yoga todos os dias, a esta hora, ou meditação, ou journaling. E no dia em que isso não acontece, é quebrado um ciclo e surge uma descrença naquele recurso que tínhamos passado a usar e que nos tinha trazido tanto, mas de repente, como deixamos de fazer um, dois, três dias, uma semana, deixamos de acreditar nele. Eu acho que a rotina e o planeamento é sobre trazer a importância desses gestos para nos estruturarem, mas estar sempre com uma escuta sensível e uma presença sensível e um acolhimento em que podem surgir novas coisas e somos influenciados por tudo que está em nós e à nossa volta e que isso pode mudar. E é sobre acolher.
Há coisas inquestionáveis. O dia e a noite. O dia vem depois da noite ou a noite vem depois do dia. As situações do ano. Nós vivemos segundo essa universalidade. Pelo menos nestes 40 anos de vida, ainda nunca algo diferente disso aconteceu. E o que nós falamos aqui, então, é de permitir tudo, acolher tudo. E a perspectiva da meditação diz-nos: enquanto estás, está presente e consciente. E se estás presente e consciente, tu, em qualquer momento, tens de estar disposto a deixar cair uma rotina, tens de estar disposto a deixar cair um planeamento. Quando acordas no dia, tu, no momento em que acordas, tens de estar consciente de que não fazes ideia de como é que vai ser o teu dia, por muito plano que tenha, que exista. E o plano pode ser tudo cumprido, mas momento a momento tu estás disposto a deixar caí-lo, a ajustá-lo, a mudá-lo. E é esse o grande convite. Muitas vezes é ter parte de algum plano, como estavas a dizer, ter uma prática diária. Se calhar, ok, eu todos os dias tenho uma prática. Não tenho que definir a hora, nem tenho que definir qual a prática. Mas é um momento em que eu vou tirar para me dedicar a mim a estar comigo. Depois, no momento, ao longo do dia, vou sentir como é que vai ser a prática, que podem ser várias misturadas. E aí ganhamos esta flexibilidade, esta possibilidade de, sem perder estrutura, no dia, por exemplo, mas também não ficar presos a algo que tem que acontecer e que nos pode gerar hábitos poderosos, como se atómicos, que podemos entrar nesse registro de produtividade, eficiência, de nos sentirmos altamente, e que pode ser tudo uma ilusão porque eles podem cair a qualquer momento. E não adianta ser alguém que pratica todos, que medita todos os dias há 3 meses, se num dia deixar de meditar. E se isso for pesaroso ou difícil de lidar, seja isso, seja um hábito saudável de alimentação, seja um hábito de sono, seja outra prática qualquer.
Eu acho que é muito importante reconhecer que é um lugar muito exigente, muito misterioso, o que é que devemos manter para manter o nosso foco, a nossa força e a nossa fé. E o que é que devemos acolher como permeável para mantermos também a nossa força, o nosso foco e a nossa fé? Porque os dois, acolher os dois lados, o da necessidade de estrutura e o da imprevisibilidade, dá-nos força, foco e fé. É sobre este acolhimento e o acolhimento também de que não controlamos nada, não é? É uma estimativa e se nos pudermos rir do que descambou, é o ideal. Sendo, questionando-nos o que é isso de descambar, não é?
É sempre uma oportunidade de renovação, de abrir espaço, de deixar cair e tudo o que isso implica. Então, se vier com um sentimento de gratidão e de bênção, qualquer mudança, e a perspectiva da meditação diz-nos isso, tudo o que é imprevisível, inesperado, surpreendente e até potencialmente desafiante, se for visto como bênção, oportunidade, gratidão, naturalmente, sem ser algo mental, sem ser algo conceptual, é uau, isto aconteceu-me, como é que eu vou dançar isto agora, que não fazia ideia que veio não sei de onde nem como. E então essa imprevisibilidade não nos afeta como tal, não ficamos sem chão, nunca ficamos sem chão. E agora estás a fazer uma cara de suspeita. Essa é a proposta da meditação. Estás sempre pronto, estás sempre preparada e preparado para tudo o que possa acontecer, momento a momento. Essa é a proposta. E a partir daí, permitires reconstruir, renovar. É dança. Não há estagnação, não há bloqueio.
Do ponto de vista somático, traz-te a consciencialização que muitas vezes há frustração, que ficas sem chão. O ficar sem chão é mais delicado, porque esta sensação de ficar sem chão muitas vezes é quando estamos perante um cenário de trauma, portanto, não diria chegarmos aí, mas essa sensação de que tudo aquilo que tínhamos estipulado e perspectivado se desmoronou, às vezes deixa-nos frustrados, às vezes deixa-nos com raiva, às vezes ativa emoções que são difíceis de acolher, segundo algumas perspectivas, mas que são necessárias para podermos ganhar novo entendimento e, se calhar, recriar de outra forma.
Yeah. Absolutamente. Não, não, nós não estamos a contradizer-nos um ao outro. Nem estamos a encontrar argumentação. Estamos em complementação. Absolutamente. Deixa-me partilhar uma prática que nesta minha investigação sobre esta dança entre a rotina e a ciclicidade, fiz, nomeadamente, no início da pandemia, ou durante a pandemia. Durante algum tempo, em que, numa fase da vida em que morava sozinho, em que não tinha um trabalho com agenda, e, como tal, eu fiz disto uma prática. E a prática foi: o que é que eu vou fazer se não tiver que fazer nada, não ter nada que fazer? Então o que acontecia era, nutria-me e arrumava a cozinha, higienizava-me, fazia as minhas práticas e depois tinha uma larga soma de horas durante o dia, com a casa arrumada, com tudo, em que eu não tinha absolutamente nada que fazer, nada que responder a ninguém, e tentava perceber: quem sou eu perante esta não necessidade? E se ia ligar a música, questionava: eu vou fazê-lo porquê? Preciso de música? Preciso de um estímulo? Se ia caminhar porquê? Porque precisava de me entreter ou dar um passeio? Então era: como desenvolver esta intuição para permitirmos sentir momento a momento? Porque o que acontece, agora voltando ao nosso tema base de hoje, é que quando tens uma rotina, tu muitas vezes já nem questionas, vais fazer aquilo, depois outro movimento, depois outro movimento. É de objetivo em objetivo, é de necessidade em necessidade, é de etapa em etapa. E este exercício que eu fiz com muito zelo, foi questionar exatamente o que eu fazia. Eu levantava-me da cadeira e porquê que eu me levantei? Investigação pessoal direta, mas ao limite. Imagino que eram as pessoas todas nas suas vidas e eu aqui em casa levantava-me da cadeira e levantei-me porquê? Preciso ir a algum lado, vou a algum lado, foi para me mover, foi um sentir, deslocava-me de um local para o outro e questionava e tentava entender o porquê. Se ia ligar a alguém, idem. E estamos a falar numa altura em que e não me permitia deixar ir por... Estava muito atento a esse tipo de estímulo. Nem redes sociais tinha, nem televisão. Era, se eu ia ler, inclusive, ok, vou ler. Porquê? Porque sinto, porque estou aborrecido, porque preciso de estímulo de conhecimento. Mas quem sou eu sem isto? E então, esta investigação, usando a tua expressão, que é sempre um elixir da nossa vida, trouxe-me esta capacidade de não só seguir o que eu tenho que fazer para a minha subsistência, para as minhas relações, não só aqui em casa, para o cumprimento das tarefas que eu preciso e quero e para estes objetivos também de missão, e ir monitorizando momento a momento se era algo que me estava a dominar, que me estava a agarrar e a distanciar de mim, ou se era algo que vinha de dentro de mim. E isso implicou, por exemplo, passar noites a olhar para a lua, porque não tinha sono, e ok, mas eu não tenho sono, é noite, é momento de descansar. Então, como é que eu vou fazer para investigar? Então ia para a varanda só observar. E às vezes tinha sono às 5h30 da tarde, e agora? Tenho sono, o que é que eu faço? Vou respeitar. Então ia experimentar e dormir às 5h30 da tarde. E foram talvez 2-3 anos de muita investigação neste âmbito, em que agora esta dança é muito natural. E às vezes era difícil. Sabes o que eu sentia no início? Era que vinha muita coisa como do passado, de formatação. Que era, não me devia deitar a esta hora ou acordar àquela hora. Por exemplo, a questão das horas, não devia comer a esta hora, não devia fazer isto ou devia fazer outra coisa. Havia ali uma pressão de normativa, de educação cultural, que eu tive que deixar cair muito para ir sentindo. Mas depois foi uma renovação total de horários, de hábitos. Até que chegamos a este momento que é... Eu sinto. Ainda hoje aconteceu isso. E ontem especialmente, que eu estava... Disse-te à meia da tarde. Que eu sinto que me estou a distanciar de mim. Ok, vou fazer uma prática. E passar 2 horas, tu viste-me, estava aos saltinhos e todo alegre. E foi permitido. Eu precisei de acabar uma série de tarefas para arranjar espaço. Arranjei espaço, fiz e... Ok. Mas foi preciso estar sintonizado. Senão, o dia ia continuar. E se calhar ia noite dentro com esta... Com esta dissociação. Com este não sentir. Com esta sabotagem. Do que fazemos, porque fazemos.
Eu acho que essa tua... Essa coragem que tiveste durante esses anos a mim traz-me uma questão que é mais uma daquelas que podemos só sentar-nos com ela, que é... O que é não fazer nada? Não é? com que perspectiva é feita a própria pergunta, com que contexto, com que formação? A mim ajuda-me muito às vezes questionar ou relembrar velhas formas de vida e pensar, por exemplo, num pastor cuja sua função é sentar no monte enquanto o gado faz o pastoreio durante X horas e depois, quando muda a fase do dia, movimentar-se daquele sítio para outro, ou para guardar, ou para mudar de sítio, ou porque no dia seguinte é suposto estar noutro sítio do monte, porque foi o combinado, imaginemos. O que é que ele ficava a fazer nesse espaço? Em que é que nós transformamos não fazer nada? No simplesmente existir? Sendo que quando nós estamos simplesmente a existir é tanto, vem tanto. E traz esta pergunta, traz o ter que lidar com uma perspectiva produtiva da vida que foi muito desde a Revolução Industrial, não é? Em que a vida foi transformada ou medida em fazer algo produtivo, em estar-se produtivo, em produzir, em o que nós fazermos ter que ser validado por um contexto específico. E também nos tira um lugar que é profundamente sagrado e regenerador, que é o de estar radicalmente, e radicalmente vem de raiz, com raízes assentes, e esvaziar, vivenciar o vazio, desfrutar da presença, que são lugares fundamentais para podermos criar, para podermos abastecer, para podermos esvaziar, para voltar a encher. E é um desafio gigante estar nesse lugar do não fazer nada, porque é um lugar, hoje em dia, é um lugar de desconstrução e de desformatação. E se existirem aqui palavras inventadas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque perdemos linguagem para muitas das ações onde precisamos de chegar para dissolver camadas que condicionam um pouco o nosso caminho. Ai, é aqui que me leva.
Quando falas em estar, tenho que fazer este pequeno parênteses. No livro que escrevi mais ou menos em 2015, 2016, que tem mais de 500 páginas, as duas primeiras palavras que escrevi do livro foi simplesmente estar. E é muito forte. Foi uma fase muito forte dessa própria exploração. O que se nota hoje é que as pessoas ou fazem, ou estão a trabalhar, ou estão nas suas tarefas, ou estão a cuidar, ou a arrumar, ou estão em ócio. E então em ócio tem que ter um entretenimento, tem que estar a ver um filme, tem que estar no telemóvel, tem que estar a ir ter um encontro, a ir tomar um café. Esse conceito de simplesmente estar, que é quase um convite à meditação, da prática da meditação, é simplesmente estar contigo. As pessoas não conseguem fazê-lo fora de algo que seja formal. Nem, ficam confusos. Não é ficam as pessoas, é a mente humana não está. Não está preparada. Uma mente não meditativa não está treinada para isso. Não sabe responder a isso. Precisa de algo a que se agarrar. Algo para concretizar, como dizias. A produtividade que vai além do trabalho. Eu tenho que estar a fazer algo. Nem que seja ver um filme, nem que seja a fazer zapping. Eu estou... O que é que estás a fazer? Estou a fazer zapping. E... E tocaste na origem de tudo, que é... E mais uma vez... Toca na meditação, que é abrir espaço. Abrir espaço. Porque nós confiamos no que se abre. Confiamos nessa, nesse sentido. E tocando no ponto onde estávamos, entre a rotina e a ciclicidade, o que me parece que une tudo é o sentir. Quando nós sentimos, nós vamos permitir essa dança acontecer. Porque vamos estar à escuta dos nossos órgãos internos, da nossa pele, do nosso corpo, como ele se move para determinada ação, da paixão com que vamos, ou do sinal que nos diz: calma, agora não é o momento. E a mente diz: ah, mas eu quero concretizar isto, eu tenho este plano. Vai ser incrível se conseguir ainda hoje resolver mais estes X assuntos. Será o sentir a chave para permitir esta dança entre a rotina e a ciclicidade? Permitir sentir, saber sentir. O respeitar sentir.
Enquanto falavas, vinha-me muito esta frase que é: deixou de ser simples. Estar. Na investigação que tenho feito e que faço, compreendo que é muito complexo. O caminho que nos fez chegar aqui é muito complexo. Eu trago a importância do corpo, do voltar a estar no corpo e do não separar mente e corpo. É tudo corpo. Trago a importância da relação com os lugares que habitamos, onde trabalhamos, a relação com os elementos desse lugar, humanos e mais que humanos, a terra, as árvores, as plantas. Estarmos realmente ali e permitirmos essa relação que é fundamental à nossa existência, de nos relacionarmos com tudo o que está à nossa volta.
Isso inclui o vento que vem e que nos muda a nossa energia num determinado momento. Num dia, basta o céu estar limpo e ficar encoberto, basta vir, começar a ficar mais vento mais forte, a nossa fisiologia, a nossa energia, também ela se transforma. E para lugares onde nós não estávamos à espera. E muitas vezes é repentino. Estamos a falar disto de reconhecimento pessoal. Isso é evidente em nós. Nós muitas vezes falamos disto aqui. Em nossa casa.
Sim, resgatar a relação com as próprias forças dos lugares. Que eu acredito que muita desta gênese está, podemos encontrá-la numa observação das formas de vida ancestrais, e eram entidades cultuadas. Que foram cultuadas durante milénios. porque realmente dançam connosco, interagem connosco, porque tudo conta.
Tudo é sagrado. Tudo é divino. O tudo quanto é isso que implica.
A vida é sagrada e a nossa relação com o divino é fundamental para a nossa estrutura. E é única para cada um de nós.
Gostava de trazer aqui algo mais objetivo, que é como é que tu te sentes quando tens uma rotina ou quando tens algo planeado para esse dia e vira tudo ao contrário. Pelo teu sentir, porque muitas vezes é por imposições externas, mas pelo teu sentir, tu querias fazer algo, estava planeado, estavas motivada, apaixonada por fazer determinado plano que tinhas para a tua manhã, para a tua tarde, para o teu dia, e depois surge aquele sentir de, epá, não é por aqui. Algo me está a convidar para uma inversão. Isso acontece-te com frequência? Como é que lidas com isso?
Acontece muito, é muito exigente lidar com isso e muitas vezes descubro que aquilo que tinha planeado e que tinha considerado prioridade é algo que vem de um lugar que já não serve, que já não é o lugar atual e que estão a abrir novas formas, que faz parte desta desconstrução. Que nos abrimos a viver quando aceitamos que o caminho é desconstruir e retirar camadas. É muito exigente porque traz aquela questão que falava há pouco. Onde é que nos devemos manter firmes para conseguirmos alguma estrutura, algum foco e consistência, que muitas vezes é fundamental para construirmos. Mas também traz o novo. Então é isso. É se calhar depois ficar num lugar de observação. Não importa tanto como é que toca, o que é que provocou. Isso é um processo, como aprender a lidar com a imprevisibilidade e com o inesperado e com o que não controlamos, que é tanto. E depois a observação de porque é que isto deixou de ser assim e passou a ser assim. E muitas vezes a observar que isso traz novos caminhos.
Eu gostava de partilhar a minha própria experiência nesse âmbito, que é a minha veia competitiva que desenvolvi durante muitos, muitos anos, enquanto estudante, enquanto atleta e enquanto membro desta sociedade competitiva, que hoje em dia ainda assim tem em mim e me ajuda, que é ter objetivos bem definidos. E às vezes tenho algo e ok, é mesmo isto. Hoje vai acontecer isto, seja um vídeo, seja ligar alguém, ter uma conversa difícil com alguém.
Seja criar um curso novo.
Escrever, seja resolver um assunto de casa que está a ser adiado, etc. E há momentos em que está tudo a acontecer nesse sentido e acontece um fator que me diz, ou me faz sentir, não é agora. Não é agora. Mas está tudo organizado, está tudo preparado. E eu sinto, não é agora. Às vezes não tem explicação. Às vezes é o corpo, a respiração que não está. E posso fazer uma pequena prática para de regulação. E não é agora. E a minha partilha é, que é o que eu faço hoje em dia, e que para mim é quase salvação, que é confiar absolutamente. Eu confio absolutamente. E a mente vem, mas se fizeres agora, isto já fica tratado, vai ficar resolvido mais cedo, porque a esta hora alguém está disponível, ou porque se fizeres agora esta comunicação vai ser melhor, porque a esta hora as pessoas estão mais atentas, ou porque precisas de fazer isto porque tens um curso, tens que comunicar com X tempo de antecedência. Eu digo, eu confio. Eu confio em absoluto neste sentir. Mas é preciso estar muito sintonizado. E é uma confiança absoluta que podia-se transmitir como mesmo entrega ou rendição. E isso não quer dizer inação. Quer dizer, eu confio. Se não é agora, não é agora. E nesse momento dá para desapegar. E o desapego pode ser durante 5 minutos, pode ser durante 5 dias, às vezes são meses. No outro dia escrevi um curso, tive meses. Tinha quase tudo. E ok, vem. Então eu confio que é sempre a hora certa. Eu confio que é sempre a hora certa. O que vem, quando vem, é a hora certa. Porque a questão dos resultados e da produtividade que a minha mente pode querer pôr em causa, eu confio que no limite são uma ilusão. Ter mais alunos podem ser uma ilusão. Ter um objetivo mais bem preparado ou mais bem planeado pode ser uma ilusão. Nunca se sabe. Então eu confio. Eu confio. Temos tempo. Eu vivo assim neste momento.
Eu acredito que a procrastinação muitas vezes é um recurso cheio de sabedoria e que significa que ainda não é tempo, por mais frustrante que seja acolher nesta mentalidade produtiva que carregamos. Acredito muito no ainda não ser tempo e que é um lugar muito belo e muito rico. E isso também me traz outro lugar precioso, que é o da incubação. Muitas vezes faz-nos ficar naquele lugar em que a ideia, a visão, essa criatividade fica num lugar de incubação, fica só connosco. E tal como a natureza nos ensina, fica à espera daquele tempo certo. Que é sempre o mais certo quando as coisas saem.
Isso é sempre. Para concluir, há a questão também sistémica e relacional que me faz trazer até aqui. Tudo isto que acontece, hoje em dia eu sinto que já não acontece, por exemplo, como falamos no início do episódio, quando eu estava sozinho, com tudo controlado. E foi quase um laboratório desse sentir. Agora, contigo e numa relação muito mais com o mundo que tenho, esta relação também me vai dando... E muitas vezes é o oposto. Muitas vezes é o oposto no sentido, que é o que as pessoas estão mais habituadas, que é a motivação. Às vezes, isso também é respeitável. Quando às vezes, ok, não é bem isto, e depois sinto da tua parte entusiasmo, paixão, ou sinto um aluno que me faz uma pergunta e o meu corpo transforma-se, eu, ok, yes, é agora. E de repente há uma nem sempre é no sentido da incubação. A incubação é fortíssima e é a maior desconstrução que podemos fazer. Mas muitas vezes é no sentido oposto, que é... estou na dúvida e vem algo que te catapulta para a ação e faz-te mover tudo para concretizares. Às vezes uma pequena coisa.
E é ecossistémica também. É como o tempo de uma semente ou daquela flor. Ainda não era o tempo.
Não é o tempo.
Está em dança com as forças da natureza, como qualquer elemento está. E ainda não chegou o seu tempo.
Não chegou o seu tempo. Achas que o título para este episódio deve ser a dança entre a rotina e a ciclicidade ou ainda não chegou o seu tempo?
Acho que pode ser o que é não fazer nada. Não sei, vamos ver.
Apenas para partilhar, que eu não sei se as pessoas sabem, quando nos sentamos tu não fazes ideia qual é o tema que vem. E eu também não. Inspiro e expiro e algo vem. Foi incrível ter a tua presença. Agora vou continuar a desfrutar dela depois do microfone ser desligado.
Mais um dia no escritório.
Obrigado.
Obrigada.
Love you. Bye bye.